A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Setembro vai deixar de ser o mês do lançamento do iPhone. O iPhone vai ter lançamentos separados por gama, em meses diferentes. A Apple perdeu. Foi obrigada a permitir compras de assinaturas fora da App Store. Um tribunal decidiu e a Apple já está a cumprir. Epic Games, Spotify, grandes empresas já estão a festejar. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 316 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 4 de maio de 2025, Dia da Mãe. Comprometido, estamos aqui a acertar o calendário dos podcasts, já que na semana passada chegámos tarde, e até porque dia 1 de maio foi o dia que a Apple anunciou os resultados financeiros do último trimestre. Já se sabia que, de facto, o iPhone tinha sido importantíssimo nos resultados financeiros do último trimestre e, com estes números, veio aqui confirmar-se que a Apple teve uma subida de mais ou menos 5% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Estamos aqui a falar de mais ou menos 95 mil milhões de receita total. Os produtos aumentaram 2,7%, os serviços 11,6%. O iPhone teve aqui uma tal subida, numa altura em que normalmente este período não é o período do iPhone para a Apple, uma vez que setembro costuma ser o período normal. iPads 15%, o que é de facto um valor, um aumento de 15%, é um valor interessante e não há aqui nada que tenha feito com que não há aqui nenhum produto novo, não é?
Pois.
Os Macs mais 6,7, e tal como eu disse, os serviços 11. Agora, em termos de acessórios, wearables e casa, a Apple desceu quase 5%, o que também pode ser aqui um sinal que, de facto, a Apple não está a fazer nada de novo. Quer dizer, o Apple Watch foi mais do mesmo.
Exato.
E em termos de acessórios e casa, nada. A Apple, muito se falou que a Apple poderia ter aí na manga um robô ou algo do género para substituir os HomePods, mas até ao momento nada, e portanto não é surpresa esta descida quando não há produto, não é? Mas Ricardo, dá-me lá a tua visão.
Olha, muito honestamente, eu acho que isto não era nada que não se tivesse à espera, se bem que o Tim Cook falou que realmente foram os recordes trimestrais em todo o mundo, lá está, portanto neste primeiro trimestre, segundo trimestre aliás, ou primeiro aliás. Os serviços obviamente que tiveram um importante, têm e tiveram uma importante fatia nesta faturação, mas o iPhone de facto é verdade. E relativamente ao iPhone e a outros produtos, já lá vamos, mas relativamente ao iPhone, Tim Cook deu aqui também, e não nos podemos esquecer que isto é uma chamada também para os acionistas, para o corpo, para neste caso o corpo da Assembleia Geral de Acionistas, não é? E portanto é natural que Tim Cook tivesse, aliás, a intervenção de Tim Cook foi um pouco dar os resultados, mas também falar um pouco de marketing, não é? Falar um pouco de marketing e também das inovações que houveram, e lá está. Mas voltando àquilo que eu ia dizer relativamente ao iPhone, Tim Cook fez questão de frisar aqui várias informações interessantes. Para já, diz que diz que o iPhone, o vidro para o iPhone é neste caso feito por uma companhia americana. Fez questão de frisar isso, portanto, não só pelo nacional, como também, obviamente, pela questão das tarifas, e também já lá iremos. A fábrica que estão a montar no Texas vai ser uma fábrica gigante, portanto, vai ter aqui muita influência, neste caso, em tudo o que sai para o mercado norte-americano, sem dúvida alguma. E ele continuou a dizer, lá está, mostrando aos acionistas, que eles estão neste caso a fazer investimentos nos Estados Unidos, portanto, no valor de 500 mil milhões de dólares, portanto, nos próximos 4 anos, lá está, com calma iremos, frisou aqui uma série de estados que vão ter fábricas, vão ter data servers, vão ter uma série de situações, vão ter também escritórios, vão ter laboratórios da Apple, e portanto, só para elencar aqui alguns, temos Michigan, Texas, Califórnia, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina e Washington. E depois vão fazer também uma nova fábrica para o fabrico de advanced servers no Texas. E portanto, em 2025 esperam inclusive fabricar, já com esta fábrica, 19 mil milhões de chips, não só desta fábrica, mas por todos os 12 estados onde a Apple realmente tem fabrico. Isto é muito importante para Tim Cook, porque aliás, uma das maiores pressões e um tema que estava sempre, ou seja, existiram aqui dois temas comuns, para depois, já no final da apresentação, na segunda metade, por assim dizer, depois abriram o microfone, as chamadas de que eram investidores, parceiros e até comunicação social. E portanto, os dois temas basicamente comuns a todos era sobre o avanço da inteligência artificial e a Siri, e era sobre também como é que Tim Cook espera o impacto das tarifas para o próximo semestre. Tim Cook nisso foi perentório, disse que eles conseguiram minimizar o custo cada vez mais das tarifas, e tiveram realmente aqui uma grande ajuda, por assim dizer, obviamente, da administração de Trump, mas isto não foi, digamos, muito explicitamente dito, mas o que é verdade é que Tim Cook fartou-se também de falar sobre as tarifas. Disse que este trimestre foi um impacto limitado devido à otimização da cadeia de fornecimento e de inventório. Lá está, foi aquilo que nós também já dissemos num podcast passado, em que a Apple realmente tem um inventório muito curado, muito aperfeiçoado, de forma a não ter nem dinheiro parado, e armazéns que não estejam sobrelotados, ou seja, têm o suficiente para escoar à medida que, neste caso, os pedidos são sendo feitos. E nesse aspecto há uma grande toque, neste caso, Tim Cook, neste tipo de otimização, neste tipo de fluxo de movimentação de equipamento, e portanto, obviamente, Tim Cook também passou por isso. Mas relativamente ao próximo trimestre, Tim Cook diz por várias vezes que não é possível precisar um impacto, porque não está ainda, não existem linhas de possível guia que indique o potencial impacto para futuras ações até o final do trimestre. E portanto, pela primeira vez, Tim Cook não deu nenhuma projeção para o trimestre seguinte. Esta chamada já acontece há anos, e pela primeira vez Tim Cook não foi capaz de dar uma projeção para o trimestre seguinte, porque ainda não se sabe se as tarifas vão ser permanentes, se as tarifas vão ser temporárias, se Donald Trump vai, por alguma forma, também aumentar o valor das tarifas recíprocas e etc. E, portanto, Tim Cook, nessa área, não foi capaz de responder aos investidores e a todos os que fizeram chamadas para esta conferência, mas uma coisa que ele diz é que nós estaremos, como sempre, a tentar otimizar os nossos recursos, sempre atentos ao mercado atual, sempre atentos a tendências, e estamos certos que conseguiremos evitar impactos maiores do que os esperados, até mesmo porque, é o que ele diz, eles têm neste caso, para já, linhas muito bem definidas em como fazer esta situação, em como ultrapassar de alguma forma as tarifas, e isso passa também por muito do fabrico dos equipamentos que vão para os Estados Unidos vai passar a ser não pela China, mas sim pela Índia. A grande maioria dos equipamentos que vão chegar aos Estados Unidos vão ser feitos pela Índia. E deu aqui muito interessante, um dado muito interessante, é que, ou seja, tudo o que é iPad, Mac, Apple Watch e AirPods são fabricados no Vietnã e exportados para os Estados Unidos. E isto é uma coisa que de facto acho que muita gente desconhecia, mas o Vietnã aqui está a ter um papel cada vez mais importante, devido obviamente às tarifas recíprocas de Donald Trump e China, mas isto foi muito interessante mesmo. E portanto, a maior parte dos equipamentos iPhone, lá está, a circular nos Estados Unidos será a indiana, como já referi, e a China vai passar a fazer, neste caso, de base, de fabrico, para o restante mundo. Portanto, uma vez que a China tem esta guerra comercial, esta guerra de tarifas com os Estados Unidos, a Apple o que vai tentar fazer, e o que já começa a fazer também, até mesmo porque anunciaram novas lojas na Índia e novas fábricas também, através dos parceiros, uma coisa é certa, o Tim Cook está a fazer o possível para desviar o stock de equipamentos que chegam ao mercado dos Estados Unidos da China, e sim que venham provenientes de outros países. Já começa a ser assim, como disse, que os iPads, os Macs, os Apple Watch e os AirPods, e os iPhones, será esperado que sejam a grande maioria, foi isto que Tim Cook disse, não disse percentagens, nem de onde é que viriam o restante, mas disse que a grande maioria viria da Índia. E, portanto, aqui vemos a Apple também a ter algum cuidado neste tipo de posicionamento. A outra grande, e mesmo para terminar, a outra grande questão que era colocado por todos aqueles que faziam chamadas e tinham tempo de antena, era também o desenvolvimento da inteligência artificial e da Siri. E lá está, Tim Cook referiu novamente que tudo aquilo que foi dito na WWDC 2024, e que a Apple já tem concluído, neste caso, um modelo de linguagem de grande escala, em que a privacidade é muito importante para a Apple e, portanto, continua a ser on-device, e quando necessário vai pela iCloud através do Private Cloud Computing. E a Siri, ele disse isto taxativamente em frente a toda a gente da conferência e agora para o mundo inteiro, ele disse que a Siri precisa de mais tempo. E isto porquê? Porque, para já, eles têm uma grande fasquia para aquilo que querem que a Siri faça e que querem que a Siri realmente forneça através dos pedidos feitos por parte dos utilizadores. Portanto, eles têm as expectativas e a fasquia muito alta para a Siri, e enquanto a Siri não estiver propriamente nesses parâmetros, eles não o vão lançar, assim como prometeram na WWDC 2024, ou seja, isto é de facto um posicionamento público de Tim Cook de, entre aspas, não é? De assumir as culpas e dizer que não estavam preparados, precisam de mais tempo e que a Siri vai sair e espera-se até que com outras capacidades que nem foram mencionadas na WWDC 2024, o que também já era de esperar, uma vez que estamos um ano depois, não é? E portanto o Tim Cook está confiante que a próxima WWDC 2025 seja muito reveladora, foi isso que ele disse, e que estão muito entusiasmados com tudo aquilo que vão mostrar ao público. E portanto espera-se uma WWDC animada com muitas novidades. Tim Cook não vai cair, Tim Cook e associados não vão cair obviamente no mesmo erro de dizer, de estar a avançar tecnologias que não vão poder cumprir prazos, e isso acho que toda a gente na Apple aprendeu com essa lição, de facto. Portanto esperamos aqui realmente uma WWDC cheia de novidades e tudo mais. Uma pequena nota, falou um senhor da Goldman Sachs, que salvo erro é um dos administradores da Goldman Sachs, e não mencionou sequer o Apple Card. Estavam mais preocupados com a projeção contabilística por parte de Tim Cook para o trimestre que vem, relativamente às tarifas, à posição que a Apple tem das tarifas e tudo mais. A única coisa que Tim Cook diz, se as políticas correntes do, neste caso, do Ministério das Finanças e de Donald Trump, lá está, não mudarem, o impacto estimado é cerca de 900 milhões no custo operacional da empresa. E um dos investidores que falou até disse que estava de alguma forma surpreendido por o impacto ser tão baixo. Estamos a falar de 900 milhões, mas também estamos a falar de uma empresa que tem um cap de um trilhão de dólares, lá está, e portanto nesta escala 900 milhões pode não parecer muito. Outra coisa importante também que é de salientar, juntamente com o Tim Cook teve também o CFO, e o CFO é um senhor que se chama Kevin Parekh, desculpem, portanto é o Chief Financial Officer, o diretor financeiro da Apple, por assim dizer, que disse uma coisa
muito... O homem do guito.
Sim, exato, lá está. O que,
de muito guito.
Sim, do guito a valer, neste caso, que lá está. E que disse que a margem bruta da Apple foi de 47,1%, e portanto... Não admira que existam aí estes relatos de que o iPhone custa $500 à Apple para fazer, porque realmente se vendem 95 bilhões de dólares em iPhone, ou melhor, se tem 46 bilhões, sei que é, de iPhones vendidos, não admira que com uma margem destas, uma margem bruta, atenção, porque no iPhone tem menos margem, mas... Nos outros equipamentos tem mais, principalmente nos acessórios, lá está, nos serviços também. Esta margem é absolutamente bruta, é brutal. Ou seja, que e neste caso a Apple vai pagar aos investidores, por assim dizer, estamos a falar de 29 bilhões para os shareholders. E, portanto, uma empresa que devolve...
Eu vou ganhar 50 cêntimos. Tenho duas ações.
Sim, sim. Não, as ações também subiram, obviamente, e, portanto, a Apple está no bom caminho.
Subiram... desceram muito, primeiro. Agora subiram, mas não chegam aos números que estavam anteriormente. Uhum. Portanto, o que é que eu fiz? Eu tinha uma ação só para nos enquadrarmos nisto, eu tinha uma ação que comprei para aí a 230, mais ou menos, e, ou 220 e qualquer coisa, já não me recordo exatamente, e baixaram tanto que eu comprei uma outra ação a 170 e qualquer coisa.
Pois.
Neste momento anda ali à volta dos 200, 210.
Sim.
Portanto, exato. Tive a 214, ou seja, ganhas numa e perdes noutra. Mas estas mais-valias, eles decidiram que dá 24 cêntimos ou 26 cêntimos por cada ação, ou seja, por isso é que eu ganho 50 cêntimos. Mas foi boa altura, quando caiu brutalmente, quando vieram estas notícias das taxas Trump, era boa altura para se comprar ações, não é? Porque as ações da Apple, exato, nunca estiveram num preço tão baixo.
Não, e acredito que Trump e várias pessoas que seguiram o exemplo dele também compraram ações, obviamente.
Sim, sim, sim. E muito, muito, acho que daqui a algum tempo as ações vão estar num preço normal, que são ali os 220, 230, e tem tendência para subir, não é? Este preço atual é que é um preço que caiu, sobretudo por causa desta questão do Trump. Mas, Ricardo, para que os nossos ouvintes entendam, esta é uma conferência que o CEO da Apple é obrigado a dar aos acionistas,
claro,
após o anúncio dos resultados, e portanto, e tem sempre de se expor a responder a perguntas dos acionistas. É verdade, e eu ouvi um bom bocado, que o Tim Cook não arrisca muito nas respostas, mas de facto tem ali muita, muita pergunta com coisas interessantes, não é?
Não, sem dúvida. Perguntas desde como é que a Apple estava a pensar contornar as tarifas. Tim Cook respondeu basicamente com estas novas geografias das quais vão sair os iPhones para os Estados Unidos, e a China então passará a fazer os iPhones para o resto do mundo. Fiquei surpreendido até de ouvir falar em Vietnã para o iPad, para o Watch, para os AirPods e tudo mais. Ou seja, faz quase confusão ver tanto país, nomeadamente asiática, trabalhar para a Apple. Vietnã, por exemplo, para mim foi quase uma surpresa. Eu já sabia que a Apple tinha obviamente tinha interesse e tinha interações e tinha realmente algo que era fabricado no Vietnã. Não pensei que fosse a esta escala, fiquei relativamente surpreendido, na verdade. Mas sempre que Tim Cook falava de um setor, falava também do que dava ali um bocadinho de marketing, percebes? Ou seja, o iPhone é o telefone adorado por muitos, é o telefone que toda a gente quer.
Eu acho que isso já é uma linguagem quase automática.
Sim, sim. Não, mas por exemplo,
se fizes keynotes também é assim, não é?
Exato.
E portanto, qualquer palavra mal colocada pode fazer baixar as ações, não é? E há aqui muita questão financeira nisso.
Sim,
não é?
Ou seja, isto tem que ser um discurso muito bem pensado. Isto tem que ser um discurso muito bem feito, obviamente. Estamos a falar de, apesar da Apple ter subido em quase todos os setores, é verdade, só deixando os wearables, mas mesmo os wearables, muito honestamente, eu estava a ouvir Tim Cook a falar e de facto o que eu vejo é que Tim Cook começa ali a fazer neste caso uma publicidade aos equipamentos de mais valor nestas categorias. Realmente, quanto mais não seja para relembrar, atenção, nós temos o iPad que é, em tablets está sempre no top 2 em todo o mundo, temos o telefone, está sempre no top 2 em todo o mundo, temos várias coisas, lá está, e portanto é interessante ver que, como se os investidores não soubessem, obviamente que sabem, outros se calhar não estão tão atentos a estas questões, mas Tim Cook fez questão sempre de ir frisando. Realmente falou no investimento nos Estados Unidos, falou, neste caso, que uma nova, da nova fábrica no Texas, que vai abrir ainda este ano, e que mesmo assim, ainda este ano, contam fazer 19 bilhões de servers, e portanto estamos aqui a falar realmente de uma coisa muito, muito em larga escala. Por exemplo, no caso do iPhone, obviamente que falou no 16E, na utilização do C1, do modem, e que está muito, muito, muito contente com todo o desenvolvimento que a Apple fez relativamente ao modem, que foi de raiz, e que este modem orgulhosamente será usado em mais modelos. Tim Cook, atenção, Tim Cook não disse em todos. É preciso ter isto em atenção. Ele não disse em todos os modelos de iPhone. Disse que será usado em mais modelos de iPhone. O que tudo leva a crer, com aquela notícia também que nós anunciamos aqui há alguns podcasts atrás, aliás, em que este modem, pelo menos das primeiras versões, até ser comprovada a sua estabilidade e realmente a sua velocidade a todos os níveis, será integrada em toda a linha iPhone, menos na linha Pro. E, portanto, Tim Cook disse que já estão a trabalhar, portanto, já desenvolveram ainda melhor o C1. À partida teremos um C2 este ano também, não sabemos se vai ser anunciado na WWDC 2025 ou não. O Tim Cook também não abriu muito a porta nesse sentido, simplesmente dizem que está em desenvolvimento e que estão já a pensar em novos modelos do modem, e foi isto basicamente que ele disse. E portanto, no Mac...
E os resultados, e ele também disse algo que surpreendeu, não é? Que quiseram, ou seja, não quiseram falar muito deste componente, mas de facto tem sido um êxito brutal, sim. Não é? Mas passou assim um bocadinho ao lado, mas eu acho que eles quiseram testar e de facto resultou muito bem. E o 6E tem um grande funcionamento e tem uma performance muito boa, tanto de bateria como de rendimento. Isso deve-se muito a este componente, não é?
Sim, claro, claro. Não, mas para te dar ideia, muito rapidamente, quando falou do Mac, falou sobre o sucesso que o M4 MacBook Air está a ter, e que o Mac Studio também, que diz que é o Mac mais potente que alguma vez já o construíram. E isto é verdade, lá está, porque é uma máquina infernal, como todos nós sabemos. No iPad falou também do iPad Air, o novo iPad Air com o M3, que também tem sido um campeão de vendas. Nos wearables falou, neste caso, do Apple Watch Série 10 e dos AirPods 4 com Active Noise Cancellation, e AirPods 2 com o new Hearing Health. E portanto, ele aqui deu também uma coisa muito interessante, no qual ele falou em milhões que já fizeram o teste de audição com os AirPods Pro 2. Fala em milhões de utilizadores, e portanto isto é extremamente interessante. Também falou no Apple Vision Pro, falou também, deu nota sobre que o Apple Vision Pro conseguiram fazer um feito extraordinário, que é o vídeo dos Metallica que eles têm, um vídeo imersivo de um concerto dos Metallica, onde os Metallica, nesse vídeo podemos ver atuações em pleno de três, se não me engano, três músicas completas dos Metallica, fora os bastidores, os vários ângulos, etc. E também que o som vai mudando de acordo com o ângulo em que estamos, se estivermos de frente para a banda, se estivermos de lado, etc. E portanto está tudo muito bem conseguido, foi feito com várias câmaras, e isto está realmente muito bem. Fala nas duas lojas que vão abrir, que abriram neste trimestre que passou, e que ainda vão abrir também uma loja nos Emirados Árabes Unidos, ainda durante o próximo quarter, e a loja online na Arábia Saudita. Portanto, estamos a falar de uma coisa. Quando falou nos serviços, por exemplo, falou também da Apple TV e portanto com todas as novidades que a Apple TV tem. Falou sobre o filme o F1, onde está o protagonista, é Brad Pitt, que a Apple TV Plus ganhou mais de 2500 teve mais de 2500 nomeações para prémios e ganhou 560 dessas nomeações. Falou também na MLS, Fórmula 1, Baseball, na Apple Sports App. No iOS 18.4 diz também que trouxe Apple Intelligence para com mais linguagens, com o francês, o alemão, o italiano, o português do Brasil, lá está, o espanhol, o japonês, o coreano e o chinês simplificado, e inglês adaptado em Singapura e Índia. E depois, quando teve realmente da Siri, o que ele disse foi basicamente aquilo que já foi referido, ou seja, não estávamos preparados. Não tínhamos neste caso, na altura, a tecnologia para a qual queremos que a Siri estivesse a trabalhar, e a forma como a Siri trabalha não era adejada, e por isso precisamos de mais tempo. Foi isso que ele disse, porque muitos dos acionistas, como eu disse, fizeram muito estas duas perguntas: eram projeções financeiras para o próximo trimestre e o estado da inteligência artificial, nomeadamente da Siri. E portanto Tim Cook foi elegantemente respondendo a estas situações, e portanto, mas sem resposta absolutamente nenhuma, na verdade.
São duas questões muito importantes até para o mercado, não é? E para as ações, que se, quando comparas, claro, com aquilo que há de facto no mercado. Dizer também que o meio de comunicação social americano dedicado à Apple, The Information, já aqui falámos várias vezes sobre ele, que diz que a partir de 2026 a Apple vai mudar a forma de lançamentos dos iPhones. Em setembro, que normalmente é a data normal de lançamentos dos iPhones, passará apenas a ser a data de lançamentos de iPhones mais caros, ou seja, os Pros. Que pode também entrar neste lançamento, diz o Information, o primeiro iPhone dobrável. E depois, provavelmente também, porque aqui falámos agora mesmo sobre o êxito financeiro do lançamento do 16E na primavera, a Apple pode usar esta data para os lançamentos de outros dispositivos, os padrão, os que não são Pro, e também a linha E. O Information diz também que em 2026, quando saírem os iPhones 18, que a Apple vai colocar a câmera que está neste momento incluída dentro da ilha dinâmica, vai colocá-la num canto, se estivermos virados para o ecrã, no canto superior esquerdo, uma coisa mínima. E portanto não se consegue perceber exatamente o que é que vai acontecer com a ilha dinâmica, mas provavelmente vai estar integrado dentro do sistema. A ver, vamos, ainda estamos longe desse lançamento, ainda faltará o iPhone 17 e depois um ano inteiro de especulações para percebermos. Num ano que tem sido, de facto, negro para a Apple, com várias decisões, esta semana o Tribunal Americano veio mesmo decidir que, e isto era uma guerra antiga desde a guerra com a Epic Games, que a Apple tem mesmo de deixar cobrar assinaturas fora da App Store. Spotify, Epic Games, mais algumas grandes empresas estão aqui já a funcionar dessa forma, porque a Apple obrigava sempre a ganhar uma comissão, e tinha que ganhar sempre uma comissão com as assinaturas dentro da App Store, ou seja, tu descarregas a aplicação e depois podes ter uma assinatura de uma empresa que não precisa de ser exatamente dentro da App Store, ou seja, tu podes assinar num site e depois basta meteres a tua... Claro. A tua password e o teu username, e já está. E a Apple não deixava e obrigava sempre a ganhar os...
Que seja via App Store para ganhar os 30%, é? Claro.
É mais uma derrota para a Apple.
Sim, sem dúvida. Mas lá está, eu acho que o impacto nesse sentido, eu presumo que seja até relativamente reduzido. Porquê? Porque a maior parte das pessoas está confortável com o sistema da Apple Store. Obviamente que os utilizadores não são taxados 30% como os desenvolvedores, é um facto. Mas se os desenvolvedores deixarem por completo de estar na App Store e de estarem, neste caso, em lojas alternativas, ou então redirecionarem o pedido na App Store para lojas alternativas, que isso a Apple não vai deixar, eu acho que vão perder visibilidade. E perder visibilidade neste contexto, por exemplo, se uma empresa fatura, vamos expor, $1 milhão, porque lá está, também tem a ver com a faturação. Se a empresa faturar menos de $1 milhão, os 30% não são aplicáveis, é uma taxa menor. Mas se passar neste caso o $1 milhão, já terá neste caso os 30% e aquilo que a Apple queria implementar, que por enquanto não implementou, que era a tarifa de utilização de código nuclear, ou seja, de código-fonte, que a Apple tem que dar os códigos, não é? Tem que dar o código, tem que dar o framework todo para que um programador trabalhe sobre este conjunto de classes privadas e públicas de forma a desenvolver a aplicação. E queriam cobrar por isso. Também não foi muito bem recebido pela comunidade de desenvolvedores e, pelo menos pelo que se sabe, está ainda em stand-by. Mas eu calculo que esse impacto seja reduzido, mas só o tempo dirá, lá está.
Para fecharmos este episódio, que é um episódio mais curto, especial, dizer que esta segunda-feira, 5 de maio, acaba o Skype, a Microsoft põe um ponto final no Skype e, portanto, temos que fazer aí um funeral de uma empresa, de uma marca, não é, que depois foi comprada pela Microsoft, mas que veio revolucionar, sem dúvida, as conversas, as reuniões online, e que foi perdendo pouco a pouco este caminho, porque se foi comprada para a Microsoft apostou muito no Teams, veio o Covid, o Teams ganhou grande protagonismo. E depois teve a concorrência do Zoom, e portanto o Skype teve um papel essencial, será sempre recordado, e paz à sua alma.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, esta vez mais curto, mas estamos em dia, a dívida está paga. Já sabem, se quiserem inscrever-nos, enviem-nos um e-mail para horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir o nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, porque não é um blog de notícias, é um blog apenas de seguimento daquilo que falamos em cada um dos episódios. Se precisarem de um link, de alguma informação, está lá no nosso blog.
Sim, não se esqueçam também de visitar o nosso sponsor iServices através do www.iServices.pt ou através de uma das várias lojas espalhadas por Portugal e não só. Veja tudo que a iServices pode fazer por si. Para você que é nosso ouvinte, a iServices tem um desconto especial, ou seja, se dirigir à iServices com um pedido de reparação de algum equipamento, ou então se quiser comprar algum acessório original da marca iServices, diga por favor que é ouvinte do podcast A Hora da Maçã, de forma a ter um desconto direto e imediato no valor final. E, portanto, boas razões para continuarem na nossa companhia, para visitarem regularmente o site iServices, porque todas as semanas existem novidades, basicamente. E muito obrigado, desde já, por estarem aí connosco. Muito obrigado por nos seguirem. Muito obrigado pelos e-mails que nos enviam. Gostaríamos que nos enviassem mais, de facto, serem mais, talvez um pouco mais participativos, e também a sugerir, obviamente, temas aplicações, gadgets que gostariam de ver aqui abordados por nós também, seria obviamente um bom contributo de todos. Só me resta desejar um resto de bom fim de semana, um grande abraço, um grande bem-aja e estaremos cá na próxima semana.
Um abraço, até para a próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.